Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 572 e 572A. Você é capaz. Apenas situando, né, porque muitas vezes é necessário conhecer a questão anterior, como você pode lembrar, na questão 571, Kardec vai perguntar o seguinte: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Né? Então, os espíritos vão dizer que não, já estudamos isso lá. A missão tem uma relação com a evolução do espírito. Então, todos nós, eu e você, temos missões, né? O que os espíritos vão dizer é que a missão do estafeta é diferente da do general. E é interessante como os espíritos gostam dessa linguagem militar, né? Talvez por entender porque sim, estamos numa batalha na Terra. O estafeta é o boy, é o correio do exército, tá certo? Então, todo mundo tem missão. Vamos agora para a questão de hoje. Pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Olha que coisa interessante. O espírito é obrigado, não, a sua missão agora vai ter que ser essa, você vai ter que ser general, você vai ter que ser agricultor, você, não. Ou o espírito escolhe. Eu estou lá no plano espiritual e digo: ah, eu gostaria de ter essa missão. Eu gostaria de, na próxima encarnação, ter essa tarefa. Resposta: ele a pede e alegra-se de a obter. Olha que coisa interessante, os espíritos, além de responder, eles já abrem uma outra reflexão. Por quê? Porque se o sujeito, se eu, você, seja quem for, se alegra quando consegue, significa o quê? Que talvez não conseguisse. E aí Kardec, captando essa sutileza, ele faz o quê? A 572A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Resposta: sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Olha que coisa interessante, né? Então, o que é que os espíritos estão revelando? No geral, as tarefas na Terra têm muitos candidatos e nem todos são aceitos. A gente pode ver isso de um ponto de vista inferior, de revolta, de mágoa, ou a gente pode ver isso de um ponto de vista mais elevado. Vamos agora fazer esse exercício de olhar isso, né, em diferentes pontos da escala espírita. De um ponto de vista inferior, ah, quer dizer que se eu pedir uma tarefa, eles vão me negar? Nossa Senhora, que coisa horrível, né? Eu pedi para vir como pai, como mãe de 10 filhos e eles não deixaram. Eu pedi para vir para dar um determinado testemunho e eles não autorizaram. Ah, eu pedi para vir para renovar a composição da música erudita da Terra e eles não deixaram? Isso acontece? Sim, e frequentemente. Agora, vamos interpretar isso de um ponto de vista elevado e do nosso real interesse. Quando nós pedimos uma missão na Terra, muitas vezes, por não sermos espíritos superiores, a gente pode calcular errado. E aí os espíritos amigos olham mais evoluídos e dizem: não, Carlos, você não dá conta disso daqui. Né? Como uma criança que acha que consegue, e o pai olha e diz: não, meu filho, não dá para você levantar esse peso. Não dá para você levantar essa mesa de mármore. Não, mas eu consigo. Aí o pai diz: tá bom, tenta. E a criança vai, 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 fica vermelha e não consegue, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente se candidata, tudo aquilo que a gente solicita, tudo aquilo que a gente pede é avaliado com muito critério para o nosso bem. Então, isso é comum, digamos assim, é do dia a dia do planejamento reencarnatório. E isso, essa disciplina, é para a nossa segurança. Por exemplo, eu queria renovar a música erudita na Terra. O amigo espiritual vai olhar, meu anjo guardião, ou algum responsável por esse setor, e vai dizer: tudo bem, mas você não tem capacidade para isso. Eu entendo que você gosta de ouvir música e tal, mas assim, não dá para me dar uma missão para você na qual você não tem capacidades para desenvolver. Então não adianta fazer um plano que evidentemente vai dar errado. Ou eu quero dar um testemunho imenso. Eu quero vir com um conjunto imenso de doenças. Quero ser pobre, quero ser isso, quero ser aquilo. E o espírito vai olhar e vai dizer: olha, eu entendo a tua boa intenção, Carlos Luiz, mas se você tiver esse grau de dor, é certo que você vai se revoltar. Não existe uma possibilidade de você dar conta de tanto testemunho. Vamos dividir isso em 10 encarnações? Você começa uma, depois pega um pouquinho mais difícil, até você desenvolver a capacidade de suportar tanto testemunho. O que é que isso nos ensina? Que a disciplina do alto, ela é protetora. É para o nosso bem. Mas isso tem um subproduto, uma consequência que é extremamente valiosa a gente se dar conta. A minha missão, a sua missão, ela é plenamente possível de ser executada. Então, se você foi imbuído de determinadas tarefas na Terra, é porque foi avaliado criteriosamente e você tem total capacidade de executar. Então, essa é uma parte muito bonita da disciplina do mundo espiritual. Não é autorizado uma missão que você é incapaz. Significa que Jesus está com a razão quando ele diz: Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Quer dizer, antes da gente reencarnar, esse princípio geral é observado. Nenhuma testemunho meu vai ser autorizado se eu não dou conta, se eu não tenho nem chance de dar conta. Claro, eu posso ter a missão e, por conta do meu livre-arbítrio, me desviar. Mas é possível que, se eu me empenhar, eu faça a minha tarefa. Isso é profundamente consolador, porque quando a gente está em etapas em que parece impossível a gente suportar, a gente pode dizer: olha, isso aqui que eu estou passando foi calculado, foi avaliado, eu fui avaliado em profundidade e foi visto que, se eu me dedicar, que se eu me esforçar, eu tenho condição de fazer essa travessia. Então isso é fundamental, né? Diz assim: ó, você vai atravessar aqui 10 quilômetros de deserto. Se você parar, sentar e ficar chorando, talvez você não dê conta. Mas se você agir com disciplina, com fé, você consegue. Aí você chega e diz: não, mas eu queria atravessar, era 10 mil quilômetros. Aí o Espírito Amigo vai dizer assim: não, não dá, meu filho. Eu não vou autorizar esse planejamento reencarnatório seu, porque você não vai dar conta. E aí, aquilo que é árduo, difícil e educativo se transforma em tortura. Entendeu a diferença? Então, o sofrimento que a gente passa, os testemunhos, eles têm uma finalidade eminentemente de estímulo de crescimento espiritual. Um sofrimento que vai por si só nos destruir, nos esmagar, ele não é permitido. Então, aquilo que a princípio aqui parece, né? Nossa, como eles são chatos, o Espírito pede para vir trabalhar, eles não deixam. Na verdade, é uma lógica de proteção ao nosso crescimento espiritual. Entendido isso, a gente pode desenvolver essa convicção profunda. As nossas dores são calculadas, né? Tem uma dose limite. E normalmente, quando está chegando na dose limite, é quando a gente entra em desespero. E aí tem a interpretação do lado bom. O que eu estou passando é quase insuportável para mim. Significa que já está se concluindo. Por quê? Porque um pouco antes de chegar no meu limite, a provação cessa. Ah, como é que a provação cessa? Eu não sei. Cada um vai ter a sua experiência. Mas a gente vê no dia a dia, a gente, né, cada um de nós talvez tenha vivenciado alguma coisa. De repente você diz, meu Deus, eu tinha certeza que não ia sair daquela situação. Para mim parecia que estava tudo fechado, não tinha saída. E aí de onde eu menos espero, abre-se uma porta, surge uma mão amiga. Quantas vezes nós não já passamos por isso? Então, não é que os espíritos não podiam ajudar antes, não é que eles não podiam deixar para ajudar no ano que vem. É que há um limite dos nossos testemunhos. Há um limite do nossa capacidade de sofrimento. Há um limite da nossa capacidade intelectual de resolver. Né? E aí chega um momento, e isso é importante para a gente concluir esse tópico, que nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. É aí que a coisa se resolve. Esse é o limite máximo. É dizer, meu Deus, eu já tentei todos os meus recursos, eu não tenho mais o que fazer. Por favor, me tira daqui. E aí é a hora que se abre, né? É a hora que se abre um outro patamar existencial. A Bíblia ensina isso muito bem em dezenas, centenas de casos. Centenas, né? Simbólicos, reais. Por exemplo, José. José é preso e jogado num poço pelos irmãos, que querem que ele morra. E os irmãos vão embora. Resultado, você diz, acabou. Tô aqui num poço profundo, seco, não tenho como sair, impossível, olha para cima e lá longe vê a boca do poço. Não tenho o que fazer, acabou-se. Acabou, chegou ao fim, eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho como escalar, estou numa região deserta, posso gritar aqui, vou morrer de sede mais rápido, vou gritar até cansar e vai ficar por isso mesmo. Acabou-se. E aí, quando menos se espera, um outro irmão tem uma ideia de tirar ele de lá e de vender como escravo. O quê? Olha como é humano. Quer dizer, não foi um anjo, uma luzinha que foi lá e tocou. Não, ele simplesmente disse, vamos vender ele, que é melhor, em vez de deixar ele para morrer. Só que isso, que estava dentro de um cálculo, olha que interessante, de uma lógica inferior, foi um instrumento utilizado pela divindade para que José saísse do poço. Então, muitas vezes, a gente sai do poço, não é abraçado num anjo, não. É pela corda de um inimigo. Olha como a providência divina age. Então, José chegou ali no seu limite e, através de interesse de ganhar dinheiro dos irmãos que queriam a morte dele, meteram a corda, ele saiu e foi vendido. Aí, né, aí a história de José não é, deu certo. Resumindo, deu certo. Então, tudo isso é para mostrar que existem sempre recursos os mais inesperados que Deus, que o Cristo, que os nossos amigos espirituais têm à mão. E aí o exercício é a gente tem que amadurecer, tem que entender o seguinte, o recurso não virá um mês antes. O recurso divino virá na hora certa. É natural que a gente queira que venha antes, porque a gente busca uma segurança. Mas o nosso processo educativo requer que o recurso venha na hora. Né? Ou pelo menos que a gente descubra ele na hora. Às vezes está do lado, a gente não vê. Então, esse é o nosso processo de aprendizado. Então, quando nós temos uma missão, e todos nós temos, todo o plano geral já está montado. As nossas capacidades já foram avaliadas. E isso é feito segundo a nossa capacidade. E os recursos vão chegar segundo a nossa capacidade. Por exemplo, estamos lá, 10 quilômetros de travessia do deserto. Os amigos espirituais sabem que quando der 5 quilômetros, se não tiver um pouco de água, eu desmaio e não dou conta. Então, quando tiver nos 5 quilômetros, ou no 4,999, que por algum motivo eles gostam de ser precisos nesse caso, chega só na hora mesmo, não tem jeito, não adianta espernear, vai aparecer a água. Ou vai chover, ou eu vou lembrar de um cantil, ou alguém colocou uma água que de repente eu encontro, algo acontece. E aí, a partir disso, eu ganho força. É assim que funciona o nosso planejamento reencarnatório. Então, nós não somos espíritos capazes de enfrentar tudo. Não somos. Mas nós somos espíritos e plenamente capazes de enfrentar tudo o que aparecer na nossa vida. Porque aquilo que a gente pediu e que a gente está valendo a nossa capacidade foi eliminado, foi cortado do nosso planejamento reencarnatório. Por isso, mais uma vez, né, para concluir, diz o Cristo, não, Deus não permite, não coloca fardos pesados em ombros leves. Então é tudo sob medida, é tudo no horário adequado. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, o Cristo nos envolva nesse instante. Sabemos, há muito sofrimento em teu coração. Há muitos testemunhos. Há muita necessidade de ampliação, de percepção, de compreensão e mesmo de virtudes. Por isso, sempre dizemos, abençoa a tua dor, abençoa a tua prova, confia em Deus. Quando você menos esperar, o recurso maravilhoso irá aparecer. Quando você menos imaginar, a luz te indicará o caminho certo. É necessário que você desenvolva fortaleza interior. É necessário que você aprenda a cultivar a paciência, a caridade, a fé. Por isso, o Cristo acompanha a tua jornada evolutiva. Por isso, o Cristo entende o teu medo e a tua angústia. E por isso, ele sempre te ampara. Mas, filho, é necessário que você tenha a coragem de desenvolver em si confiança profunda no universo, confiança inabalável no Pai amado, certeza absoluta que teu anjo guardião nunca te abandonará. E acima de tudo, você é filho do Criador do Universo. Essa é a obrigação de cada ser. Pois se fomos criados à imagem e semelhança do Criador, precisamos reconhecer isto e desenvolver em nós plena capacidade de amor, plena capacidade de compreensão, plena capacidade de paz. Filho, não fujamos ao testemunho. Aceitemos as batalhas que elevam. Criemos coragem de dizer sim, estou no mundo para dar testemunho da verdade. E por pequeno que eu seja, darei o meu pequeno testemunho da melhor forma possível. E um dia, quando você estiver totalmente curvado com o peso da tua cruz, o Cristo te aparecerá sorrindo e te dirá, meu irmãozinho, como estou feliz contigo, porque você soube sofrer e agora saberá amar infinitamente. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.